ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Hoje nós temos uma palavra que diz que sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Amém? Feche os teus olhos só um minutinho. Senhor, muito obrigado por esta igreja maravilhosa, pelo privilégio de estar aqui ministrando a tua palavra. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui. Que o Senhor venha me abençoar também. O Senhor possa usar, Senhor, os meus lábios, a minha mente, para trazer algo que venha do Senhor, não do homem. E que o Senhor possa visitar esta noite esta igreja como o Senhor já tem visitado. Espírito Santo, que o Senhor possa falar no coração de cada um aquilo que ele precisa receber do Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de João, para nós iniciarmos aqui a palavra, essa ministração. Onde nós vamos abrir, então, João 15, João capítulo 15, versículo 5. Nós vamos inicialmente ler somente esse versículo, e depois a gente vai fazer várias pequenas leituras, amém? Deixa só acionar aqui uma coisa. Então, João 15, 5. Diz assim, aqui Jesus dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Sem Jesus nós não podemos fazer coisa alguma. Queridos, nós estamos falando esse mês aqui, é um mês de se falar no Espírito Santo. E, na realidade, todos os dias nós devíamos falar. Aqui, assim como Jesus disse, olha, sem mim, vocês não podem fazer nada. Quando ele se foi, quando ele subiu aos céus, ele deixou para nós o Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Ele nos deixou o Espírito Santo. E continua valendo, sem o Espírito Santo, nós não podemos fazer nada na nossa vida. Podemos fazer sim, mas não vai estar no centro da vontade de Deus. E daí tem um outro versículo que nós vamos ler agora, que fica no capítulo, em 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, depois de Romanos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, diz para nós assim. 3,16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo, queridos, ele quer habitar em você, ele quer habitar em cada um de nós, ele quer habitar em mim. E aqui ele fala para nós então o que nós acabamos de ler: não sabeis vós que sou o templo de Deus, que sois templo de Deus e que o Espírito habita em você? Queridos, aqui o Senhor está dizendo para nós, a palavra está dizendo para nós, que o Espírito Santo, ele não quer apenas te visitar, ele não quer apenas me visitar, ele quer habitar em mim, ele quer habitar em você. Nós temos dois exemplos na igreja, na Bíblia, sobre o Espírito Santo habitar na pessoa. O primeiro exemplo que eu dou é 1 Samuel, não precisamos ler, capítulo 9 e 10, que fala sobre Saul e o seu servo que estavam procurando por uma jumenta que havia perdido. E naquela busca eles têm então um encontro providencial com o profeta Samuel. E naquele encontro com o profeta Samuel, o profeta marca com ele uma outra hora para eles jantarem junto, e ele
O profeta vem e unge aquele homem que estava procurando uma jumenta. Unge ele como rei de Israel. E quando veio a unção do profeta Samuel sobre Saul, Saul começou a profetizar. Por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro dele e ele começou a profetizar, a ser usado por Deus, como muitos de nós já fomos ou somos ou estamos. Só que pelos frequentes pecados de Saul, o Espírito Santo não pôde morar ali, porque não tem como o Espírito Santo morar numa casa suja, cheia de pecado. E o fim desse homem foi um fim trágico, porque ele começa ungido por Deus, ele começa proibindo os feiticeiros, as feiticeiras de fazerem quiromancia e uma série de coisas, mas como o Espírito Santo saiu de dentro dele, aquele homem, pouco tempo depois, o que acontece com ele? Quando ele vai, quer dizer, pouco tempo, no final da vida dele, o Senhor já não falava com ele mais. Se antes ele tinha intimidade com Deus, porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem intimidade com Deus, e você sente sede de Deus, e você quer falar com Deus, quer falar com o Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo sai, a pessoa começa a ver só o poder, ver outras coisas, e ele não enxerga que ele está errado, que ele está fazendo tudo errado. E ele termina o ministério dele com Deus, não mais querendo falar com ele. Ele ia atrás do profeta, o profeta não falava mais com ele, porque Deus não tinha deixado mais. E ele termina que num dia, na véspera dele morrer, ele procura aquela que ele tinha corrido, que ele tinha ido atrás para penalizar antigamente, que era a feiticeira lá de Endor. E chega naquela mulher e fala para ela assim: olha, porque ele não ouvia mais a voz de Deus, agora ele vai ouvir a voz de Satanás. E ele fala então para ela: o que vai acontecer comigo, isso, aquilo? E ela fala: amanhã, por essa hora você vai morrer, e os seus filhos também. E ela vê que, ela diz que vê um vulto que ela achava que era Samuel, mas não era Samuel, porque Samuel, ele vem do céu, ele não vem de baixo. E sobe aquele vulto e fala: ainda subiu aqui Samuel, ela falou, e diz para você que ainda amanhã você vai morrer e vai estar com ele. Ou seja, o espírito que veio do inferno fala para ela, para ele assim: amanhã você vai estar comigo. Olha que fim trágico de uma pessoa que começou tendo Deus, tendo o Espírito Santo dentro dele. Nós temos que entender que o Espírito Santo não quer somente nos visitar, passar uns dias conosco. Ele quer habitar conosco enquanto nós formos vivos. Ele quer estar dentro de nós. E ao contrário desse homem aqui, que desprezou, vamos dizer assim, o Espírito Santo, que começou a pecar e errar, ao contrário dele, nós temos um homem chamado Estevão, que era cheio do Espírito Santo. Os apóstolos estavam dirigindo a igreja e começaram a falar: olha, precisa de ter alguém aqui para servir o povo, para servir o pão. E eles falaram: vamos procurar homens cheios do Espírito Santo, e encontraram este homem aqui, que foi o primeiro diácono. Encontraram esse homem que foi o primeiro diácono, um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo morava dentro dele, por isso ele estava cheio do Espírito Santo. E aquele homem começa a fazer maravilhas, começa a orar, tinha sido escolhido. E um dia ele é abordado pelos inimigos de Deus, e começam então fazer oposição a ele, e começam a confrontá-lo. E ele chega para aqueles homens lá que eram somente doutores da lei, mas que não tinham o Espírito Santo dentro deles. Ele confronta aqueles homens e começa a falar para eles. E ele começa lá no livro de Isaías e começa a falar o que eles fizeram. Ele começa a falar o que aconteceu. Ele começa a falar aquilo que Deus tinha feito em Jesus. E começa a mostrar para eles que Jesus é realmente o Filho de Deus. E ele começa a ensinar aqueles homens, e aqueles homens ficam revoltados, porque aquele homem, cheio do Espírito Santo, confronta eles, que eles eram autoridades em Jerusalém, e confronta eles, e começa a falar muitas coisas para eles, e eles então começam a apedrejar aquele homem. Aquele homem, ao invés dele blasfemar, ao invés dele se defender, ao invés dele correr, ele olha para o céu e vê o céu aberto. Ele olha para o céu e vê o próprio Jesus. E ele começa a falar daquilo que ele estava vendo, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Diferente daquele homem que soube um dia antes que ia morrer e que ia para o inferno, ele estava vendo ali que ele estava vendo que o Senhor Jesus já estava vindo buscá-lo. E eles apedrejando ele, eu acho que nem percebia que estava apedrejando. Ele começava a olhar para o céu e começava a abençoar aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo morava dentro dele. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, até na hora de morrer a gente abençoa as outras pessoas. Até na hora de morrer a gente só vê o bem e não vê o mal. Como aconteceu com esse homem aqui. Mas o Espírito Santo, queridos, como eu falei para vocês no início, que ele quer habitar em você. Além disso, o Espírito Santo também, ele quer guiar você. O Espírito Santo quer me guiar, ele quer te guiar. O Espírito Santo não veio só para morar dentro de nós. Ele veio para nos guiar na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, queridos. Em todas as áreas. No nosso casamento, com os nossos filhos, no nosso negócio. Na nossa área financeira. O Senhor quer, o Espírito Santo, ele quer guiar cada um de nós. Ele quer mostrar para nós qual é o caminho certo, qual é o caminho correto. Ele quer mostrar para nós que ele tem sede de nos abençoar, de nos fazer andar direto, reto. É tremenda essa palavra, porque ela deixa bem claro, queridos, uma coisa. Eu queria que você lesse comigo capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu vou ler só um pedacinho que eu guardei aqui, que eu marquei aqui. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz para nós o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. O Espírito Santo quer me guiar e quer te guiar, porque ele quer que nós sejamos realmente filhos de Deus. Se no livro de João, no capítulo 1, versículo, se não me engano, 12, diz que todos aqueles que receberem Jesus e o reconhecerem serão feitos filhos de Deus. Não adianta nós sermos feitos filhos de Deus e depois nos desviarmos. Para a gente continuar sendo filho de Deus até o final da nossa vida, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nunca vai me levar ou vai te levar para o lado errado, para um lugar errado. Quando você estiver diante de uma decisão, que você precisa tomar uma decisão naquele lugar, você vai tomar uma decisão no seu trabalho, vai tomar uma decisão na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, em qualquer área. Você tem que pedir para o Espírito Santo te abençoar, para te dirigir para uma maneira certa. O exemplo que nós temos disso na Bíblia era um homem que também era diácono, chamado Filipe. Filipe estava fazendo o seu trabalho lá, não sei se estava no templo, não sei se estava na sinagoga. Ele estava fazendo o seu trabalho, o Espírito Santo vem através de um anjo e fala para ele: vai até a estrada, se não me engano a estrada que vai para Damasco. Vai até aquela estrada. E ele sai então, vai para aquela estrada e começa a correr. Ele foi guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou: tem uma obra para você. Vai lá na estrada de Damasco, que lá eu vou te mostrar o que você tem que fazer. E de repente ele vê uma carruagem. E vem dentro daquela carruagem um ministro da Etiópia, ministro da Candace. E aquele homem estava lendo o livro de Isaías. E o Espírito Santo falou: começa a correr do lado da carruagem. Ele começou a correr do lado da carruagem. De repente ele pergunta para aquele homem: você está entendendo o que você lê? Está lendo? Ele falou: não estou entendendo porque não tem ninguém para me explicar. Você pode me explicar? Ele falou: posso. Então entra na carruagem. Ele entra na carruagem porque o Espírito Santo dirigiu ele. Porque o Espírito Santo falou para ele: filho, você está sob meu controle, eu vou te usar para abençoar aquele homem. E ele entra dentro da carruagem e começa a explicar para aquele homem. Ele pega o livro de Isaías e começa a chegar até os dias de Jesus. E mostra que aquele que estava escrito lá em Isaías tinha acabado de ser crucificado pelos homens. E aquele homem, então, quando vê uma cachoeira, um rio, uma lagoa, não sei, ele viu água, ele falou: eu estou vendo água ali, eu posso ser batizado? Ele falou: se você crer, você pode. Se você crer, você pode. Ele falou: eu creio. Parou a carruagem e abençoou aquele homem. E ele acabou de abençoar. A missão dele ali já tinha sido cumprida. O Espírito Santo vem e retira ele dali e leva para um outro lugar, bem distante. Ele é transladado em segundos. Nem a ciência nunca conseguiu fazer isso ainda. Pode ser que um dia consiga, mas o Espírito Santo faz. Tirou ele daqui e colocou num outro lugar, numa outra cidade, porque lá o Espírito Santo tinha outra coisa para ele. E quando você deixa ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero te dizer que você não vai errar. Não vai errar. Uma vez, eu estava vindo do Rio de Janeiro, e próximo de Resende, eu estacionei meu carro, porque meus filhos eram pequenos, estavam com fome, e tinha um restaurante do McDonald's. Eles falaram: pai, para pra gente, aí era umas 11 da noite. E ficava o McDonald's aqui, uma agência, se não me engano, da Fiat aqui, e uma agência da Ford do outro lado. E eu parei no primeiro estacionamento, que eles usavam o estacionamento das concessionárias. Eu parei no primeiro estacionamento e descemos. Quando dei dois passos, o Espírito Santo falou para mim: não descemos do carro. Quando eu parei o carro, eu vi um homem sentado lá na frente, na guia, e ele se levantou para vir para o nosso lado. O Espírito Santo falou: tira o carro daqui e põe no outro lado, embaixo daquele poste lá. Eu liguei o carro de novo, saí, o homem voltou para lá, eu fui, parei o carro lá. Eu fiz aquilo, eu só ouvi a voz de Deus falando comigo: sai daqui e vai para lá. Eu segui. Saímos dali, entramos, começamos fizemos a nossa compra lá. Quando nós estávamos começando a comer, entra um homem desesperado lá dentro e fala: parei meu carro ali fora. E tinha um homem que eu pensei que estava tomando conta de carro, e aquele homem era assaltante e roubou meu carro, colocou um revólver na minha cabeça e levou meu carro. E saiu todos os seguranças lá correndo. O Espírito Santo de Deus naquele momento falou para mim: filho, saia daqui e vá para lá. E o Senhor pode fazer isso para você. Pode fazer isso para você em muitas decisões simples que você vai tomar. Uma decisão simples: tirar o carro daqui e colocar aqui. O Senhor pode fazer por você. Queridos, esse Filipe, ele deu para nós um exemplo do que é a gente se deixar ser guiado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo também, ele quer te aconselhar. Preste bem atenção. O Espírito Santo quer me aconselhar e quer te aconselhar. Ele é conselheiro. Jesus falou: eu vou subir, mas eu vou deixar um conselheiro para vocês. Ele quer te aconselhar em todas as suas decisões. Todas as suas decisões. E ainda mais, ele quer te aconselhar e te fazer lembrar, fazer com que você se lembre do que Jesus falou. Eu queria que você abrisse comigo no livro de João, capítulo 14, versículo 24. João, está pertinho da gente aqui, 14, versículo 24. Aquele, deixa eu ver se está certo aqui, aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso eu lhes tenho dito. Não é essa passagem. Ah, não, é essa. Tudo isso tenho lhes dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, fala comigo, conselheiro. O Espírito Santo é o teu conselheiro, o meu conselheiro. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Você quer tomar uma decisão de alguma coisa? Vai no teu secreto e fala: Senhor, estou para tomar uma decisão. Estou mudando de emprego, estou precisando tomar uma decisão. Estou comprando um carro, preciso tomar uma decisão. Estou para ficar noivo. Essa é a decisão mais séria que tem. Preciso tomar uma decisão. Aquilo que você for fazer, chega no Espírito Santo e fala: o que eu preciso? O Espírito Santo vai te falar: filho, faça isso, assim, assim, assado. Ele vai te dar o caminho. Você não vai errar, você não vai... Ele vai te dar a direção do que você tem que fazer. Ele vai te aconselhar. E ainda vai te lembrar as palavras do próprio Pai. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 16 a 17, não precisa ler. Após a descida do Espírito Santo, esse eu acho que o principal capítulo do Atos dos Apóstolos, que na minha opinião não deveria ser chamado de Atos dos Apóstolos, e sim Atos do Espírito Santo. E nesse capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, existia uma multidão que estava em Jerusalém, que tinha vindo para a festa. Uma multidão enorme, vindo de todos os países, cada um falando uma língua. Tinham milhares, centenas, eram milhares de pessoas. Uns falavam numa língua, outros em outra, em diversas línguas. E há mais ou menos 120 homens estavam em cima de um prédio, dentro de uma sala, orando, porque o Senhor orientou, Jesus orientou eles a fazerem aquilo. E eles estavam orando ali, conversando, quando de repente eles veem um negócio muito estranho, porque eles viam chamas, línguas de fogo, descendo sobre cada pessoa, e eles não entendiam o que estava acontecendo, e vem um vento muito forte, abre aquelas janelas provavelmente, e bagunça tudo ali, e começa aquele... E aquelas pessoas são batizadas com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que havia entrado ali. E quando o Espírito Santo entra naquele lugar, aquelas pessoas começam a falar diversas línguas. Um começa a falar a língua dos medos, outros dos persas, outros em árabe, outros em cada língua. E era um barulho muito grande, porque eram mais de 120 pessoas falando diversas línguas. Talvez 120 línguas. E não dava para entender muito quando eles estavam falando todos, aquele, fazendo aquele barulho. Mas quando chegava perto de alguém que era da Pérsia, ouvia a pessoa falando. Alguém que era lá da média ouvia, cada um de cada lugar ouvia. E eles então começaram a se juntar ali naquele lugar. Começaram a se aglomerar naquele lugar. E eles falam: bom, mas o que está acontecendo aqui? O que afinal de contas está acontecendo nesse lugar? E de repente algum zombador, que sempre tem, numa multidão sempre tem zombadores. Passaram alguns zombadores lá e falavam: eles estão bêbados. Eles estão todos bêbados. Agora, quando você permite que o Espírito Santo te aconselhe, quando você permite que o Espírito Santo te use, a coisa é diferente. O Espírito Santo tomou posse de Pedro e trouxe para Pedro uma autoridade que não tem como homem nenhum ter. E aquele homem saiu lá fora e falou: olha pessoal, ele diz que ele se colocou em pé e falou com uma voz forte, porque ele estava falando para mais de 3 mil pessoas, sem microfone, sem alto-falante, sem nada que naquela época não tinha. E ele começa a falar para eles e faz um silêncio naquele lugar, e ele fala: eles não estão bêbados, porque ainda é 9 horas da manhã. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, e começou a falar lá de trás, e vem falando desde Isaías, e vem conversando, falando sobre Jesus, e fala: este homem que vocês crucificaram esses dias, ele é o Cristo, ele é o Messias, e vocês mataram esse homem. E os homens então ficam apavorados, porque ali eles viram a autoridade que estava naquele homem, porque foi o Espírito Santo que deu para ele. Eles falam: então o que faremos? E é quando ele diz: se convertam e vocês vão ser salvos, vocês e sua família. E quando ele dá aquela palavra, cheio do Espírito Santo, o que que acontece com aquele homem? Quando ele dá aquela palavra, ele consegue ganhar para Jesus, no primeiro dia da festa de Pentecostes, ele consegue ganhar para Jesus 3 mil pessoas. Amém? Glória a Deus! Imagine um único homem, mas era um único homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo habitando dentro dele, com o Espírito Santo usando ele, com o Espírito Santo abençoando a vida dele. Se você permitir que o conselheiro te ajude, ele vai te dar a mesma autoridade que ele deu para aquele homem. Ele vai te dar a mesma autoridade que ele deu, e das pessoas olharem e falando: esse homem está falando a verdade. Mas o Espírito Santo, além dele ser o meu conselheiro, o seu conselheiro, ele também quer te empoderar. O Espírito Santo quer empoderar cada um de nós. E quando fala essa palavra, a gente pensa: ah, eu vou ficar cheio de poder para... Não é poder para o seu, para abençoar só a tua vida, não. Vai abençoar muito a tua vida, mas para abençoar o reino de Deus. O poder que o Senhor quer nos dar, isso está escrito na Bíblia, está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8 diz para nós assim, ó. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Senhor quer dar poder para mim, para você, para nós fazermos milagres e maravilhas até os confins da terra. Não, pastor, mas eu não sou pastor, eu não... qualquer um de nós. O Senhor não está falando isso para os pastores, não está falando para os profetas, não está falando para os apóstolos, está falando para todos. Ele está falando, eu quero derramar poder sobre vocês, o Espírito Santo vai derramar poder sobre vocês, e eu creio que neste mês que vocês estão aqui, vocês vão, ainda vão ter a oportunidade de ser tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus, até o final deste mês, tenho certeza disso, porque tem se falado meio... Não estou falando daqui nem da nossa igreja, mas nas igrejas em geral, no século XXI, as palavras-chave mudaram. As palavras-chave do século XX era poder de Deus, era oração em línguas, era os dons espirituais. Hoje, infelizmente, a maior parte das uma parte das igrejas, hoje as palavras-chave são vitória, ganhar dinheiro, é ganhar alguma coisa, que não é o que o Jesus veio fazer para nós. O Senhor Jesus até deixou para nós bem claro, no Sermão da Montanha, buscai primeiro as coisas de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o Senhor, Ele diz para nós aqui que Ele quer derramar poder sobre nós. Ele quer encher as nossas vidas de poder, para na hora certa a gente usar. A gente vai usar isso daí para mostrar que tem poder? Não, para mostrar para o incrédulo que Deus existe. Há uns anos atrás, isso já faz bastante tempo, tinha um pastor, amigo meu, quer dizer, ficamos amigos naquela época, ele chama Epi. O outro dia entrei na internet, ele ainda existe ainda hoje, os pastores vão para a Espanha daqui a alguns dias, eu acho que visitar a família, deveriam conhecer ele, que ele é da Espanha. Esse homem é uma das pessoas que eu conheci cheia do Espírito Santo. Ele, sabe qual era o trabalho dele? Ele era estivador. Ele trabalhava no porto, carregando caixa nas costas. E ele conheceu a Deus. Ele estava numa igreja, não vou falar da denominação também, mas uma igreja boa, muito boa, excelente. Mas ele chegou um dia para o pastor e falou, pastor, Deus falou para mim num sonho ontem que eu vou ser pastor. Ele falou, Epi, como que você vai ser pastor? Você sabe as regras da nossa igreja. Você mal sabe ler e escrever. Para ser pastor, você vai ter que fazer uma faculdade de teologia, vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Ele, tá bom, pastor, não tem problema. Eu vou tentar fazer. Daí chegou um dia, o pastor recebeu lá uma mensagem que na zona rural havia morrido. Um parente lá, uma pessoa da igreja, ele falou, pediu primeiro para o pastor fulano, para o outro ciclano, e chegou, ninguém podia ir. Ele falou, você não me acompanha, eu preciso ir num velório. Uma pessoa aqui da igreja, o parente de uma pessoa da igreja que morreu, ele falou, vou. Chegando lá, ele falou assim, olha, por favor, não vai me fazer passar vergonha, começar a querer orar para o defunto, essas coisas, porque você sabe, se você fizer isso aí, eu te tiro da igreja. Ele falou, não, pastor, não tem problema. E ele chega na igreja, no lugar, era uma casa com umas 30 pessoas, 40 pessoas lá dentro, e o caixão com o defunto bem no meio, e ele está de longe lá, daí o Espírito Santo fala para ele assim, vai lá e só fala uma coisa, Espírito da morte, saia desse homem. Só isso, não falou para ele fazer mais nada. E ele foi devagarinho, olhou, viu que o pastor estava longe, e chegou perto do caixão e falou, Espírito da morte, sai desse homem. O defunto sentou e todo mundo correu, até o pastor correu. E o defunto ficou de pé e acordou e ele começou a orar com o defunto. Tirou do caixão. Esse foi o começo do ministério dele. Porque o Espírito Santo de Deus, ele estava cheio do Espírito Santo. Ele tinha acabado de fazer um jejum que Deus mandou ele fazer de 40 dias, e ele foi tão rígido que um dia ele desmaiou lá, e eles falaram, os colegas dele falaram, ele não come faz quase um mês, ou mais de um mês, e daí falaram, você vai comer? Não vou, só vou comer tal dia. Ninguém sabia, mas alguns colegas sabiam porque viam que ele não ia almoçar. E logo depois disso aconteceu isso. E daí esse homem veio na nossa igreja, há 27 anos, através de um outro amigo meu que já esteve na Espanha e conhecia ele, ele veio aqui. Um homem muito simples, muito usado por Deus, que não tinha tamanho. E nós fizemos um trabalho na igreja, e ele começou a orar, e daí ele parou a oração, falou assim, Deus está falando para mim que está dando dente de ouro para as pessoas aqui agora. Daí tinha um incrédulo, que sempre tem incrédulo, tinha um incrédulo que estava lá no lugar, que a esposa dele vinha na igreja, mas ele não vinha, só uma vez ou outra. Ele falou para ela assim, isso ele depois contou para nós, ele testemunhou depois. Ele escolheu para a mulher dele e falou, que furada, hein? Você vai me trazer aqui para ouvir esse tipo de balela? Ah, todo caso, vou levantar meu relógio aqui, quem sabe eu ganho um Rolex de ouro. Daí o pastor falou, olha, ele só falou isso aí, que Deus ia dar dente de ouro. Daí ele falou, se vocês quiserem, algum quiser ir até o banheiro dar uma olhada no espelho, tinha um amigo nosso lá, chama João Furtado, a prima dele é dentista, ele estava com muitos dentes precisando de restauração, e ele foi nela, ele falou, olha, faz com amálgama, o material mais barato que você tiver, porque eu não tenho dinheiro para pagar, quase. Ela fez o orçamento e estava caro, recebeu 5, até hoje, eu uso ele como, às vezes a gente fala isso daí, ele está presente, eu falo para ele, ó, mostra para as pessoas. Ele recebeu 5, mas teve mais de 20 pessoas que receberam dente de ouro. Mais de 20. Esse cara que falou do Rolex, não recebeu dente de ouro. Mas o primeiro dente dele aqui, ficou um pingo, igual uma cabeça de alfinete de ouro. Que era para ele lembrar o que ele perdeu. Se ele tivesse fé, ele teria ganho. E uma outra moça que também não acreditava, era uma vendedora, mora em Taubaté hoje. E um dia eu fui lá, ela mostrou para mim. Falou, pastor, eu vou mostrar para o senhor. Eu não acreditei. E ela tinha feito um pino onde ia colocar uma coroa. Fez um tratamento de canal, foi colocado um pino e depois ia ter uma coroa. Como ela não acreditou, o pino ficou de ouro. E ela tem até hoje, ela não tira o pino. Ela disse que foi no dentista e colocou uma cobertura, não lembro de qual material, porcelana, caiu. Pôs um outro, caiu. Ela tentou umas 4 vezes, depois ela desistiu e fica com aquele pino lá na boca de ouro, que é o testemunho do incrédulo. Queridos, esse homem é usadíssimo por Deus. Hoje, agora faz mais de 20 anos que eu não o vejo, mas olhei na internet, se você colocar lá, Pastor Ep Espanha, você vai ver, ele fazendo as campanhas dele lá, naquela época ele fazia com tenda de circo, lá na Europa. Hoje não sei como ele faz, mas Deus usava ele porque não era ele. Ele de si próprio não pode fazer nada, ele não pode nem transformar um prego em parafuso, ele não pode fazer nada, mas o Espírito Santo que está dentro dele faz. O Espírito Santo que está dentro de você faz. E só para você ver, e daí só para encerrar esse assunto. Ele falou assim, ele continuou lendo, daqui a pouco ele falou, Deus está dando agora, está curando varize. E as pessoas foram na frente, eu olhei aquelas pernas cheias de varize, mudando. E daí ele falou, isso eu me lembro, porque tinha vários pastores de outra cidade que estavam na nossa igreja, de outras igrejas, que estavam conosco ali. Ele falou, eu vou orar agora para pessoas que estão com muito peso, que o Senhor vai curar. Estão com obesidade e Deus vai curar. E eu só vi quando a pastora Rasma já faleceu. A pastora Rasma deu um grito. Ela falou assim, acudo aí, senão a mulher vai ficar pelada. Porque ela secou e ficou uma dobra desse jeito aqui assim, de pano no vestido dela. Isso daí, eu estou falando para vocês porque eu assisti, eu vi isso daí. E eu sei que não é mentira. E o Espírito Santo quer voltar a fazer isso daí, nosso meio. O Espírito Santo quer voltar a fazer, abençoar esse lugar. Ele quer abençoar o meu, não, esse lugar. Ele quer abençoar a igreja do Brasil. Ele quer abençoar a nossa igreja do Brasil. Ele quer fazer a gente acordar, porque Ele está querendo fazer milagres e maravilhas aqui no Brasil. E nós temos uma promessa do Senhor, que o Brasil, e aqui vocês já estão fazendo isso, vocês já são assim. Eu também, na nossa igreja, temos um trabalho pequenininho, mas nós seremos o celeiro do mundo na parte de evangelismo. Na parte de missões, vocês já têm diversas missões, a igreja de vocês é um exemplo disso, e atrás de vocês eu vim pequenininho ainda, mas já temos um trabalhinho também lá um pequeno trabalho lá em Moçambique, onde vocês também têm um trabalho. O Espírito Santo está querendo tomar essa igreja aqui e transformar muitas pessoas aqui em pastores, muitas pessoas aqui, ele quer tomar ele quer transformar em missionários. Muitas pessoas aqui ele quer usar, e a gente fala de missionário, a gente está pensando que é só lá para ir na Europa, para ir na África. O Senhor está querendo usar missionários aqui dentro de loja, dentro de fábrica, dentro do comércio, para fazer a diferença na cidade de Ubatuba, que vocês já fazem diferença aqui, mas ele quer mais de cada um de nós. Ele quer nos encher, queridos. Amém? E agora, só para a gente finalizar. O Espírito de Deus, ele, que eu falei, ele quer te empoderar. Um exemplo disso bem simples. Pedro e João. Pedro e João receberam poder do Espírito Santo. E eles foram para o templo orar. E quando eles chegam na porta do templo, na porta formosa, tem um homem pedindo esmola. Um homem que era paralítico desde que nascera. E aquele homem paralítico vira para Pedro e João e fala: me dá uma esmola. E Pedro responde para eles: não tenho dinheiro algum, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta-te e anda. Amém? Levanta-te e anda. E o Senhor quer usar a Ágape de Ubatuba, quer usar a Igreja do Brasil, para que nós possamos sair. Não só os pastores, não só os evangelistas, não só a liderança, mas todas as pessoas. De chegar em uma pessoa e falar: levanta-te e anda. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, quero fazer uma oração para a igreja. Senhor, queremos te agradecer, Pai. Quero te agradecer pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Esta igreja, Pai, que já é cheia do Teu Espírito Santo. Esse casal de apóstolos, pastoras e todos os líderes aqui, que eu sempre sinto, Senhor, que são cheios do Teu Espírito Santo. Te peço que o Senhor venha abençoar a igreja por completo. Venha abençoar todos nós. Venha abençoar a cidade de Ubatuba através dessas pessoas. Senhor, que o Senhor possa dar o caminho que cada um precisa andar. Que o Senhor possa nos dar conselhos para fazermos a coisa certa. Que o Senhor possa nos dar poder para sermos usados na Tua obra. Derrama do Teu poder, da Tua unção sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Aleluia.